Boa noite a todos, graça, paz de Jesus, Feliz Natal. Eu trago no coração para a nossa breve meditação dessa noite de Natal o trecho do Evangelho de Lucas, o capítulo 2, que leio a partir do versículo 8. O Evangelho de Lucas, o capítulo 2, a partir do verso 8. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino, e todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Vamos orar? Deus nosso Pai, te damos graças por mais uma noite de Natal. E clamamos que pelo Teu Espírito Santo, leves os nossos corações e mentes até aquela primeira noite. E que Tu faças resplandecer sobre nós também a Tua glória. E tragas a cada um de nós a honra para o Teu nome e a paz no nosso mundo. Pedimos-te assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Este ano escolhemos em nossa igreja celebrar o Natal sob a afirmação, coração que abraça o mundo, que foi o tema de nossa campanha de final de ano, como temos feito já há vários anos. Coração que abraça o mundo. E uma das grandes dificuldades da nossa campanha, e que parece até contraditória, é justamente escolher o tema da campanha. Nos anos anteriores, a busca de um tema para a campanha foi intensa e muitas questões, muita reflexão, muito debate. Mas este ano, especialmente, eu posso dizer que o tema caiu do céu, se não literalmente, praticamente. Porque eu me lembro como esse tema, coração que abraça o mundo, chegou no meu próprio coração. E eu cheguei em casa e disse para a Silvia: eu tenho uma proposta de tema para a campanha desse ano. O tema é coração que abraça o mundo. E como não houve uma reação assim de dúvida, eu falei: é esse, coração que abraça o mundo. Eu não sei se você já é familiarizado com a expressão epifania. É uma expressão que os estudiosos da religião usam para descrever aquele momento em que nós temos uma profunda consciência da presença de Deus. Eu escrevi no boletim de nossa igreja, não sei se domingo passado ou retrasado, sobre sentimento oceânico. E acho que alguns, se não a maioria, já experimentamos esta epifania, ou isto que nós podemos chamar também de sentimento oceânico. É aquele momento quando você está em meditação, em oração, em contemplação, em que você sente como se você estivesse boiando ou flutuando. Os seus pés saem do chão. Você perde referência geográfica, você não sabe direito se está sentado, deitado, em pé. Você não se lembra direito se está na sala, no quarto. É uma fração de segundo praticamente, mas que arrebata o seu coração e os seus sentidos e que deixam em você um impacto e um efeito muito prolongado. E é esse sentimento quando você se sente, quando você se percebe conectado. Conectado com tudo, com todos. Quando você tem uma profunda sensação de bem-estar, de paz, de serenidade. Algumas pessoas nesse momento têm um ímpeto de sorrir, algumas às gargalhadas, outras uma vontade intensa, quase incontrolável, e algumas vezes de fato incontrolável, de chorar, e de chorar, de soluçar. São momentos em que os estudiosos tentam descrever o que está acontecendo. Isso que está acontecendo, alguns dizem, isso é um sentimento oceânico, é uma conexão com o sagrado, com o divino. Outros dizem, é uma epifania, é uma visitação de Deus, é um momento quando Deus deixa que você o perceba ao seu redor. Por exemplo, nós todos estamos hoje, exatamente agora, na presença de Deus, mas de quando em vez nós somos arrebatados para um patamar, não apenas de sabermos ou de estarmos conscientes de que estamos na presença de Deus, mas de experimentarmos a presença de Deus. Digamos, é como se o céu se abrisse diante de nós, como se Deus falasse conosco, como se Deus, numa fração de tempo, esclarecesse algumas dúvidas intensas do nosso coração, nos desse uma resposta para uma decisão, nos curasse uma ferida emocional, nos tratasse de uma angústia de alma. É quando o céu se abre e um mensageiro de Deus toca em você, toca na sua mente, toca no seu coração, toca na sua memória, toca, enfim, é uma experiência que eu não sei descrever direito. E esses estudiosos falam, por exemplo, dessa palavra epifania. É isso que acontece com esses pastores aqui. Eles não esperam, eles não estão dentro de um templo, eles não estão no Shabat, eles estão no campo, cuidando dos seus rebanhos na vigília da noite, e o céu se abre, e a glória de Deus brilha sobre eles. Eles ouvem um recado claríssimo de Deus, é uma revelação, e que determina uma decisão. Eles falam, vamos a Belém ver o que aconteceu e o que nos foi dito. Eles são tomados de assombro, eles têm uma experiência de louvor, porque os anjos nos céus, a multidão de anjos, canta e rende louvores a Deus, dizendo glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, de boa vontade, ou paz na terra aos homens, para com quem Deus tem boa vontade, que na nova versão internacional foi traduzido, paz na terra aos homens aos quais Deus concede o seu favor. Quem tem boa vontade não são os homens, é Deus para com os homens na noite de Natal. É uma epifania. E guardadas todas as proporções, eu chego a crer que numa dessas manhãs eu tive uma epifania. Uma epifania nada ortodoxa, porque eu estava ouvindo o que gosto sempre de ouvir, e que lá em casa o pessoal já não deve aguentar mais ouvir, mas eu estava ouvindo Jorge Versilo. E a música do versículo dizia: o mundo inteiro está gravado em mim. De Sarajevo aos muros de Berlim. O mundo inteiro está gravado em mim, desde Soweto aos templos de Pequim. Depois ele diz: não tenha medo de amar e ser feliz, este é o segredo divino do aprendiz. E depois, mais à frente, se eu entendi bem o que ele quis dizer, ele disse que quando nós nos tornamos leves, nós nos tornamos belos, e belos podemos, belos e leves, nós podemos sobrevoar o Himalaia inteiro. E quando eu ouvi esse verso pela milésima vez, eu senti exatamente aquilo. O mundo inteiro está gravado em mim. Sarajevo, com sua guerra étnica, na Iugoslávia, a Bósnia, Soweto, a grande favela de Joanesburgo, que foi o foco de resistência contra o apartheid na África do Sul, os muros de Berlim, que desmoronaram e que foram erguidos por uma prepotência econômica, ideológica, política, geopolítica, separando povos e irmãos. Os templos de Pequim, exóticos, nada ocidentais, talvez numa referência à tradição budista, e o Himalaia, na Índia, numa referência ao hinduísmo. Mais adiante eu me lembrei de uma canção de Jorge Camargo. Jorge escreveu essa canção na época dos atentados de 11 de setembro. A canção recebe o nome Sol de Bagdá. E diz assim: o velho sol, amigo e bom, que brilha aqui, que nasce lá, no horizonte de Washington, é o mesmo sol de Bagdá. A lua de Jerusalém é bela como uma boneca de porcelana de cetim, cruzando alegre os céus de Meca. A chuva que alimenta o chão, renovadora melodia, é a chuva sobre o Paquistão, é a chuva que cai sobre a Índia. O vento que vem e não fica, que mísseis nunca abaterão, é o vento livre em terras de África, onde o inimigo é o próprio irmão. O mesmo sol, a mesma lua, a mesma chuva, o mesmo vento, e não vestimos a mesma luva, e nem temos o mesmo sentimento. O mesmo sol, a mesma lua, a mesma chuva, o mesmo vento. Por que não termos a mesma voz e o mesmo pensamento? O velho sol, amigo e bom, que brilha aqui, que nasce lá, no horizonte de Washington, é o mesmo sol de Bagdá. E Deus tem um coração que abraça o mundo. E a noite de Natal, em Belém, traz a notícia de que Deus tem um coração que abraça o mundo. Eu não sou muito dado a essas coisas, eu não creio muito em bruxas, mas elas existem. E desde que comecei a orar por essa noite de Natal, Eu tinha no coração que eu deveria lhes falar sobre hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso não abandonava o meu coração. Eu perguntava para a Silvia, diga alguma coisa aí para eu pregar no dia 24. E ela disse, e ainda hoje à tarde eu falei de novo, pô, me dá um sermão para hoje à noite. Ela disse, eu já falei, mas esse trecho não me largava. E eu imaginava lhes falar hoje à noite, na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor, e recebi um e-mail do meu amigo pastor Cláudio Manhães, dizendo que nenhum cartão de Natal conseguiria ser mais original e trazer uma mensagem mais original do que a mensagem dos anjos na noite do primeiro Natal. Na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E eu imaginei lhes falar sobre a proposta de universalidade do Evangelho de Jesus Cristo e do Menino do Natal. Porque estes títulos, Salvador, Cristo e Senhor, eram títulos de César, numa época em que o mundo vivia sob a luz de Roma e experimentava a Pax Romana. Na verdade, o mundo não vivia sob a luz de Roma e nem experimentava a Pax Romana. Experimentava a Pata Romana, que se impunha à força, esmagando com o seu potencial bélico toda e qualquer pretensa potência que se atrevia a resisti-la. E então os anjos aparecem no céu e dizem: chegou aquele que vai trazer a paz universal. Chegou o verdadeiro Salvador, o verdadeiro ungido e o verdadeiro Senhor. Não é César o imperador de Roma, é o menino da manjedoura. Ele é o príncipe da paz. E eu já estava preparado para lhes falar sobre Salvador, Cristo e Senhor. Falei, o e-mail do Cláudio é um sinal. É Deus confirmando. É resposta de oração. Mas demorou para que eu descobrisse que esse texto estava no meu coração, não por causa da expressão lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor, mas por causa da expressão cidade de Davi. Na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Porque foi exatamente na cidade de Davi, esse ano, que eu tive uma outra epifania. Esse ano eu chorei pouco. Hoje um amigo me perguntou, como foi o seu ano? Riu muito? Chorou muito? Eu falei, não, eu chorei pouco, mas isso não é bom sinal. Bom sinal é quando a gente chora muito. E uma das poucas vezes em que chorei esse ano foi na cidade de Davi. Tive o prazer de ir a Israel e a oportunidade que me foi dada e de visitar Belém. E derramei as minhas lágrimas sobre Belém. Na verdade, a única vez em que eu chorei em Israel foi em Belém, na cidade de Davi. E me lembrei da cidade de Davi murada, cercada, a cidade de Davi, a Belém, onde nasceu o príncipe da paz, é hoje em Israel uma autonomia palestina, e o povo palestino está aprisionado dentro da cidade de Davi. Há guardas, há regras, há leis, há segregação, há ameaça de terrorismo, há inimizade, há conflito étnico, conflito religioso, conflito econômico, conflito político. Nós vivemos um mundo dividido, nós vivemos um mundo cindido, nós vivemos um mundo cheio de muros, de grades. Ontem à noite tive o prazer de visitar e compartilhar a palavra de Deus na Igreja Batista Boas Novas, na Vila Zelina. E depois de lá fui levado generosamente pelo pastor Wagner Vailate a uma pizza em São Caetano. E o Wagner dizia assim para mim: Ed, essa cidade é maravilhosa. Todos os prédios aqui têm um sistema integrado de televisão e câmeras nas calçadas. E um pequenino botão dá notícia de um sinistro em qualquer lugar, em qualquer prédio, a qualquer hora, e aciona a polícia imediatamente. A criminalidade em São Caetano é praticamente zero. É um dos maiores PIBs do Brasil, a cidade de São Caetano, no ABC de São Paulo. Criminalidade zero, às custas de muros, grades e circuitos integrados de televisão. E, ironicamente, meus queridos irmãos, Belém é Bethlehem, a casa do pão. A casa do pão. A paz deveria ser uma paz filha da justiça. É verdade que o terrorismo em Israel diminuiu consideravelmente depois que as autonomias palestinas foram cercadas e muradas e os palestinos foram confinados às suas cidades. O terrorismo diminuiu. É verdade que a criminalidade em São Caetano deve ser quase zero, por causa da segurança privada e por causa dos altos muros e das altas grades e dos sistemas de segurança. É verdade. Mas o ódio não diminuiu e as distâncias não diminuíram, porque as distâncias elas diminuem quando há justiça e quando a casa de pão é fonte de vida para todas as gentes. E de Belém há de se espalhar a paz na terra aos homens aos quais Deus concede o seu favor. Deus é glorificado no mundo, ou Deus é glorificado nas alturas, quando nós experimentamos paz na terra. Os anjos em Belém, na primeira noite de Natal, desenharam uma cruz no céu. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens. Os anjos em Belém desenharam uma cruz no céu, desejando que Deus fosse reconhecido e recebesse glória, e desejando que os homens rendessem glórias a Deus, vivendo em paz na terra entre si. É por esta razão que muitos do povo judeu não reconhecem Jesus como Messias. Eu me lembro de ter remetido perguntas a 5 rabinos diferentes através da internet. Em sites, eles têm lá o Fale Comigo, faça a sua pergunta. Aí eu fiz: por que vocês não reconhecem Jesus como Messias? Imaginei que talvez se sentissem provocados e não me respondessem. Mas fiquei surpreso, porque os 5 rabinos para quem eu mandei a pergunta me mandaram uma resposta. E fiquei mais surpreso ainda que os 5 rabinos que, para quem eu mandei a pergunta, eles devem ter telefonado um para o outro e eles me mandaram exatamente a mesma resposta. E eles disseram: nós não reconhecemos Jesus como Messias, porque a Bíblia Sagrada diz, a Torá diz, as escrituras dizem, não a Bíblia, porque eles têm as escrituras, o Velho Testamento para nós, porque as escrituras dizem que quando o Messias vier, ele revelará Yahvé como o único Deus. E todas as nações reconhecerão Yahvé como o único Deus. E nesse dia, o Messias há de instaurar um reino universal. E nesse dia haverá paz na terra. Jesus não fez isso, por isso nós não o consideramos o Messias. E lendo o que os anjos disseram naquela primeira noite de Natal, eles afirmaram a chegada do Messias, que realizaria a esperança messiânica. Porque eles disseram, na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E com isso anunciaram um reino universal. Os anjos disseram que na cidade de Davi lhes nasceu aquele que revela a verdadeira glória de Deus, envolto numa manjedoura. E que na cidade de Davi lhes nasceu o príncipe da paz, que promoverá a paz em toda a terra. E ele nasceu menino. E essa glória há de se espalhar e a paz há de se estabelecer. E pensando em todas essas coisas, eu lembrei. Eu não concordo com os rabinos que Jesus não fez isso. Ele fez. Ele fez porque, nesse ano, eu derramei as minhas lágrimas em Jerusalém, em Belém. Nesse ano eu derramei as minhas lágrimas em Belém, vendo aquela cidade murada. Pude olhar o palestino como meu irmão. Pude olhar o judeu como meu irmão. Pude olhar o muçulmano árabe como meu irmão. Nesse ano eu derramei as minhas lágrimas em Belém. Jesus infundiu no coração de um povo um espírito de paz. A semana passada tive o prazer de celebrar uma cerimônia ecumênica, formatura da Faculdade de Medicina da Santa Casa. Sentei-me ao lado de um rabino. Começamos a conversar sobre os rabinos. Ele falou, você conhece os rabinos? Eu falei, leio bastante rabino. Gosto muito de ler rabino. Se você tiver um livro, quero ler um livro seu. Gosto muito de conversar com rabino. Esse ano fui até Israel. Ele falou, é mesmo, e o que você fez em Israel? Eu falei, chorei em Belém. Ele falou, por que você chorou em Belém? Eu falei assim, porque, Rabino, nós somos homens de paz. Nós não podemos não chorar dentro de uma cidade murada que segrega. E ele disse, é verdade. Eu também choro sobre Jerusalém, sobre Israel e sobre Belém. Nós somos homens de paz. Por isso é que nessa noite de Natal, eu faço das minhas palavras um apelo à paz, um apelo a um abraço sobre o mundo. E isso quer dizer para você, hoje à noite, duas coisas. A primeira é que você pode começar a abraçar quem está sentado à sua mesa hoje à noite. Porque eu não sei se vocês sabem, nós pastores trabalhamos um bocado durante as festas de final de ano, Natal e Ano Novo. Natal na casa da minha mãe, Ano Novo na casa da sua. O ano passado já foi assim, eu quero diferente. Natal na casa da minha mãe e Ano Novo na casa da sua. A fulano vem também para o Natal.
Não, ele vem também. Quem convidou?
Provavelmente as pessoas com quem você conviveu o ano todo, seus amigos mais próximos, você não vai ver hoje à noite, porque eles estão reunidos com suas famílias, estão distantes. Natal é festa de família. E você sabe como é família, né? Natal é festa de família. Natal é necessariamente uma festa de inclusão, de reconciliação, de paz. Hoje, por exemplo, recebi um telefonema de um amigo que me disse: papai se reconciliou com minha irmã. Eu disse: glória a Deus, é Natal. E essa notícia foi: minha irmã casou-se esse ano e papai se recusou a abençoar o casamento. Mas quando foi se aproximando o Natal, Deus falou com ele e ele chamou a filha para abençoar o casamento. Natal é tempo de paz, de reconciliação. Imagina se você tirou no amigo secreto justamente aquele cunhado. Olha, Deus tem um senso de humor que eu vou lhe dizer uma coisa. Na hora que você põe a mão lá para tirar o papelzinho, tem um anjo que sopra o papel certinho na sua mão. Natal é tempo de abraço, de reconciliação. Natal é o dia em que celebramos o nascimento do Príncipe da Paz. E isso nos conflita, nos confronta, nos exige. Eu não sei quanto a você, mas no Natal eu me lembro muito das pessoas que não abraço há muito tempo. E oro a Deus por elas. E as abençoo à distância. E há, na noite de Natal, uma pequena fresta de tristeza no meu coração, porque eu quero abraçar pessoas que não abraço há muito tempo. Natal é tempo de paz, de reconciliação. Nasceu na cidade de Davi, em Belém, o Príncipe da Paz. Comece abraçando quem está ao seu lado. Rompa o silêncio com seu filho, com a sua filha, com seu marido, com a sua esposa, com o papai, com a mamãe. Natal é tempo de paz. Agora, o segundo apelo que lhes faço, encerrando nessa mensagem de Natal e nessa pequena reflexão de apelo de Natal, a nossa campanha Coração que Abraça o Mundo, é que eu tenho uma pequena suspeita de por que algumas pessoas são tão infelizes. É porque elas não conseguem enxergar nada mais do que apenas a si mesmas. Elas não conseguem enxergar o Irã, o Iraque. Elas não conseguem enxergar a África. Elas não conseguem enxergar a Índia. Elas não conseguem ter um coração que abraça o mundo, porque tudo quanto as ocupa é o universo das suas próprias aflições, de suas próprias frustrações, de seus próprios fracassos, de seus próprios anseios, de suas próprias esperanças, mas não se dilatam. Eu as compreendo, algumas delas, porque vivem imersas em conflitos. Mas quando nós nos abstraímos dos nossos conflitos domésticos, das paredes de nossas casas, e podemos dizer: o mundo inteiro faz um apelo no meu coração, o mundo inteiro está gravado em mim, e nós saímos e nos dilatamos, e as nossas orações deixam de ser sobre nós mesmos, as nossas lágrimas deixam de ser apenas as lágrimas sobre nós mesmos. A nossa busca de Deus deixa de ser uma busca apenas para nós mesmos. E nós nos esquecemos de nós e começamos a orar por este reino universal pretendido por Jesus. A paz inunda o nosso coração e nos devolve para casa e para as nossas próprias referências conflitivas, com uma outra dimensão de existência, em que o Príncipe da Paz pode visitar o nosso próprio horizonte estreito de conflito, de agonia e de angústia. Voe, voe no Natal. Voe para a África. Abra o jornal de hoje, que você deve ter dobrado na sua casa, e leia o que está acontecendo no resto do mundo. Chore. Chore pelo resto do mundo. Celebre o Natal. Faça jus à noite de Natal, pelo menos nessa noite. Derrame as suas lágrimas não só sobre você. Derrame as suas lágrimas pelo mundo. E peça a Deus que lhe dê um coração que abraça o mundo. Pois na cidade de Davi, em Belém, uma cidade sitiada, ainda hoje, 2000 anos depois, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Nasceu o Príncipe da Paz, para manifestar a sua glória e manifestar a glória de seu Pai entre os homens e construir um reino universal de paz. Nós todos somos homens e mulheres de paz. Que seja assim o nosso Natal e que seja essa a nossa noite de Natal, realmente, de fato, uma noite de paz. Para a glória do Príncipe da Paz. Amém. Eu queria pedir que você ficasse em pé e que nós cantássemos de novo Noite de Paz. E depois eu pediria que a Raquel e a Adriana repetissem a sua maravilhosa canção de louvor e que aquilo que elas cantaram seja não apenas uma declaração da nossa fé, mas uma súplica que Jesus transforme cada um de nós, porque para experimentarmos uma noite de paz, precisamos cruzar os olhos com Jesus e Ele precisa transformar cada um de nós. Que seja assim a sua noite de Natal. Feliz Natal a todos.